A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Ensino e hoje vamos falar sobre aprendizagem de alunos com autismo e TDAH. O autismo, ou transtorno do espectro autista, é definido como um distúrbio de desenvolvimento que compromete a comunicação social e leva a comportamentos restritivos e repetitivos. Estima-se que no Brasil aproximadamente 2 milhões de pessoas sejam autistas. Já o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é conhecido pela sigla TDAH, apresenta três características: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. No Brasil, a estimativa é que entre 2009 e 2010, cerca de 1 milhão de pessoas tinham o transtorno. A gente quer saber quais são os impactos desses distúrbios no processo de ensino e aprendizagem e na educação de uma forma geral desses alunos. Que estratégias podem ser usadas em sala de aula para garantir um ensino de qualidade? E quais os desafios para pais, professores e para os próprios alunos? Nesta edição do UFPA Ensino, vamos conhecer o trabalho de dois núcleos de atendimento para alunos com transtornos de desenvolvimento. A gente vai conhecer aqui em Belém o Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima, é mais conhecido pela sigla CRIE. Ele atende alunos com deficiência da Rede Municipal de Ensino aqui em Belém. Até o final de 2017, 365 alunos com transtorno do espectro autista estavam matriculados na rede municipal, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Já os alunos autistas também podem contar e ser atendidos no Núcleo de Atendimento Educacional Especializado aos Transtornos Globais do Desenvolvimento, é o NAT, que pertence à Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC. O serviço existe há 9 anos e possibilita uma troca de informações entre pais, pacientes e uma equipe multidisciplinar. Para discutir as estratégias de aprendizagem para esses alunos com autismo e TDAH, participam hoje aqui no programa psicóloga do CRIE, Margarete Silva. Muito obrigado pela presença, Margarete, bem-vinda. Também estamos recebendo a coordenadora pedagógica do NAT, é a Maria da Conceição Souto. Conceição, muito obrigado, bem-vinda. E ainda o psicólogo que também atua no NAT, é o Manuel Souza Júnior. Muito obrigado, Manuel, bem-vindo. Para a gente começar esse programa, a gente quer primeiramente entender um pouco, são dois transtornos com peculiaridades, com suas diferenças. Eu queria que vocês explicassem sobre o autismo, né? Eu fiz aqui uma breve caracterização, ela é limitante, né? E vocês têm muito mais experiência com isso. Eu queria, pra gente entender, às vezes o pai, uma própria criança pode ter ouvido falar e não sabe de fato o que é o autismo, o que é uma pessoa autista, né? Como é que a gente pode entender o que é o autismo, quais são as suas características e também como é que vocês observam isso na rotina, né? Como é que é de fato o comportamento, a vida dessa pessoa autista?
Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo e os principais déficits, na verdade, que acompanham, né, esse transtorno. Então, o transtorno ele se caracteriza por déficits na linguagem, né, e déficit na interação social. São as grandes áreas. Tem uma limitação também no uso da imaginação, uma dificuldade no uso da imaginação, que compromete, na verdade, toda uma questão de aprendizagem. Né? Então, devido a essa dificuldade no comportamento e essa dificuldade na interação com o outro, isso dificulta muito o seu processo de ensino-aprendizagem.
Manuel, quer complementar?
Chama atenção muito, quando a gente se lida com o autista, as diferenças individuais entre eles. Né? Quando a gente fala autismo, a ideia que vem é que é um padrão único. E, na verdade, cada autista apresenta uma característica bem singular. Então, isso chama atenção da gente. Normalmente, os professores das classes regulares, quando solicitam o apoio da equipe técnica, a demanda maior é que a gente apresente, né, que apresente uma fórmula, né, básica que vá funcionar com qualquer aluno. E, na verdade, isso dificulta muito o entendimento. Por quê? Porque cada caso é preciso ser lidado, né, de forma específica, individualizada. Por isso, nós trabalhamos com um plano de educação individual, educacional individual no NAT. Né? Então, quando a gente recebe um aluno novo, né, ele passa por um processo de avaliação inicial, de verificação das características, das potencialidades, das dificuldades. E a partir desse relatório, né, dessa avaliação inicial, nós elaboramos, quando ele vai entrar em atendimento regular no núcleo, nós elaboramos um plano de educacional individualizado. Então, é durante essa elaboração desse plano que nós vamos identificar as características de cada indivíduo, de cada aluno matriculado.
E, Margarete, qual é a sua experiência? Como é que você pode... Concorda com o que eles já apresentaram aqui? Algo que você queira complementar?
Sim, é importante também a avaliação, né, o mais cedo possível. Né, quando você se depara e a família começa a perceber algum comportamento diferenciado desde o bebê, né, aquele bebê que não consegue olhar, aquele bebê que tem um comportamento diferenciado, é importante que já a família comece a se atentar a isso e procurar o apoio. Quando chega na escola, a importância também de os professores já iniciarem esse processo de observação e encaminhar para uma avaliação mais precoce possível, porque isso é importante para que esse atendimento possa iniciar, possa primeiro fechar um diagnóstico, uhum, que isso é fundamental, e que isso possa ter impacto na vida dessa família, né, impacto na vida dessa criança. Nós, como já pegamos a criança na escolaridade, então, normalmente, os professores têm observado e encaminham, seja para a sala de recurso, seja para o núcleo de avaliação, e aí nós procedemos uma avaliação educacional especializada. E a partir dessa avaliação é que nós encaminhamos para a área de saúde para que possa fechar o diagnóstico. Então, eu vejo muito importante hoje, e aí nós conversávamos há pouco, que hoje a gente tem visto um grande número de crianças com TEA chegando. Muito grande nas escolas, no próprio núcleo de avaliação. Nós montamos um programa também que chama ProATEA, que tem atendido as crianças da rede. E é importante salientar, né, que o município ele não tem recebido apenas as crianças da rede municipal. Ele recebe toda a demanda que chega. Acredito que também lá
da
vocês,
forma,
né, da rede estadual. Então, tem chegado, exato, crianças, especialmente de escolas privadas, tem vindo em busca de apoio para que a gente possa iniciar esse processo de avaliação e fazer os encaminhamentos para fechar o diagnóstico e iniciar um atendimento melhor para essa criança.
Tá certo. Isso a gente estava falando em relação às crianças detectadas, aos alunos detectados com o transtorno do espectro autista. Em relação ao TDAH, eu mencionei logo no início três características, que seriam a desatenção, a hiperatividade e impulsividade. Isso está correto? Ou alguma coisa que vocês queiram complementar? Ou como é que a gente pode identificar também o perfil, o comportamento desse aluno que tem TDAH?
Então, o TDAH, na verdade, ele é o transtorno de maior incidência no mundo. Criança na fase de escolaridade. Então, se nós formos pensar, são de 5 a 6% de crianças que têm TDAH. Então, provavelmente, quase em todas as salas de aulas você tem um aluno com TDAH. E essa tríade da impulsividade, da desatenção, da inquietude, ela é presente, mas a criança pode ter apenas a desatenção, ela pode ter a desatenção e a hiperatividade e pode ter a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Né? Existe um protocolo que você vai avaliar quais as características e aí, mas todos entram na tríade TDAH.
Manuel, complementa.
Como o nosso foco é mais o autismo, né, a gente tem pouca informação a contribuir. Mas uma coisa chama atenção, a presença também da impulsividade, né, da hiperatividade no aluno autista, na criança autista. É muito comum, é muito comum, entendeu? E aí, a abordagem, o enfoque, né, se assemelha, entendeu? Se assemelha e a gente pode usar os mesmos recursos, né, que usa com o autismo com essa criança com hiperatividade.
Na verdade, são transtornos diferentes, mas que muitas vezes existe dentro dos transtornos, essa é a grande questão para você fazer a avaliação do transtorno, a questão das comorbidades.
Isso.
Hoje, por exemplo, o DSM-5 já vem falando da possibilidade de ter uma criança com TEA em comorbidade com TDAH. Mas o que é mais importante, né, no caso do TDAH, a grande dificuldade muitas vezes é que toda criança hiperativa, tem TDAH. Nem todo mundo que tem hiperatividade tem TDAH. É o exemplo do autista, né? Nem todo autista, toda criança com TEA que seja mais agitada tem o TDAH.
Isso.
Mas ela
exatamente
poderá ter também associado um TDAH. O importante no TDAH também é essa questão dessa avaliação, porque a dificuldade de você encontrar profissionais que realmente conheçam o transtorno e que ele possa fazer essa avaliação diferencial é que é o grande X da questão. Porque muitas crianças, por exemplo, com TEA, podem estar sendo avaliadas como TDAH e que não têm TDAH. E também, né, ao contrário, a criança tem TDAH e, na verdade, né, não ser exatamente o TDAH, ser TEA. Então, essa é que é a grande dificuldade na avaliação de profissionais que realmente conheçam os vários transtornos do desenvolvimento para poder caracterizar cada um. Ou então, dentro do mesmo transtorno, existem as comorbidades e aí você fazer esse diagnóstico diferencial também é bem, bem delicado.
E vocês têm falado bastante dessa questão da importância do diagnóstico. Quanto tempo, como é que é a estratégia para identificar também isso? Assim, por exemplo, vamos dizer, houve uma suspeita, vocês levam o quê? Uma semana, um mês? Como é que é o processo para a gente poder ter um diagnóstico e poder encaminhar ele para o tratamento adequado, para orientação, para o acompanhamento necessário?
Olha, normalmente no núcleo de autismo, como é uma avaliação psicopedagógica, né? A gente usa, em média, 3 sessões de avaliação, né? Então, como a procura é muito grande, geralmente leva uma média de uns 3 meses, né? A gente consegue marcar uma sessão no mês, outra sessão no outro, dependendo da demanda. Mas tem uma demanda muito grande, realmente, procurando, né, para ser avaliado com suspeita, que é encaminhado pela escola, ou vem de demanda espontânea, ou já passou por algum profissional da área da saúde que indicou a avaliação multiprofissional, né? Porque é muito complicado fazer uma avaliação. E aí, o médico, em uma consulta de 10, 15 minutos, né, já fechar um diagnóstico é bem complexo. Então, geralmente, essa avaliação, elas se complementam, né? Avaliação multiprofissional, avaliação da área da educação, ela complementa com a da área da saúde para que se possa realmente se fechar, né, um diagnóstico. E no final da nossa avaliação, a gente emite um relatório. Aí o relatório já vem falando se ele apresenta ou se ele não apresenta essas características pertinentes ao quadro do TEA.
Pode complementar, Manuel.
O diagnóstico, na verdade, quem fecha, né, é o médico, a área da saúde, né? É. A avaliação que nós fazemos é uma impressão diagnóstica, na verdade, tá certo? A gente tenta identificar os sintomas característicos. Identificando esses sintomas, aí sim a gente encaminha, quando ela ainda não vem com o diagnóstico, nós encaminhamos para a área da saúde para que seja fechado esse diagnóstico, né?
Margarete, a mesma experiência em relação ao diagnóstico do TDAH, já que você também tem essa experiência?
Na verdade, na rede municipal funciona um pouquinho diferente, porque lá eles têm um atendimento específico para o TEA. Na rede municipal funciona desta forma. A criança chega na escola, né, e eu digo sempre assim, chegou na escola, começa a avaliação. Avaliação desde o porteiro, da merendeira, da professora, porque muitas vezes o professor, que é o ator principal na escola, ele pode até não conhecer muito sobre todos os transtornos, mas ele tem que saber sobre o comportamento padrão. Fugiu do padrão para mais ou para menos, ele tem que já ir observando. Observou que tem alguma coisa diferenciada? A maioria das nossas escolas municipais hoje tem sala de recursos. Então, ele prepara um relatório e encaminha para a sala de recursos. A sala de recursos procede à avaliação e verifica, né, muitas vezes essa criança já tem até um laudo, mas a família não relata. E aí, de acordo com isso, a gente já inicia o atendimento na sala de recursos. Mas vamos supor que o professor de sala de recursos não conseguiu identificar, ficou na dúvida, não tem diagnóstico fechado. Então, ele no CRI, nós temos uma equipe de avaliação composta por psicólogo, assistente social, professor especializado, a maioria tem psicopedagogia, e o fonoaudiólogo. Então, essa equipe faz a avaliação dessa criança que já foi encaminhada via relatório da escola, e aí a gente procede uma avaliação educacional. E aí, como o professor Manuel bem falou, nós não fechamos diagnóstico, nós damos uma hipótese, né? Todos os profissionais avaliam, a gente monta um relatório educacional especializado, encaminha quando há necessidade para neurologista, para outros profissionais da área médica, da área de saúde, e tenta orientar a família para a busca, além da avaliação médica, para a busca de benefícios sociais, quando é a situação, né, quando é o caso, e faz as orientações para os professores na sala de aula, seja para a sala de recursos, seja para a sala de aula. E quando a gente percebe que a demanda da sala de recursos, a gente já indica para a sala de recursos fazer o atendimento. Então, funciona assim, para a criança da rede municipal. Fora a criança da rede municipal, chega as crianças, que a gente chama de demanda espontânea, que é da rede privada, de outras esferas. Então, nós procedemos com todas com o mesmo atendimento. Pede o relatório da escola e inicia esse atendimento. Então, e aí nós não pegamos apenas o TEA. São todas as deficiências, todos os transtornos que chegam e a gente tenta ver um indicativo. E, na verdade, o nosso relatório, É muito mais para dar um subsídio para que outros profissionais possam dar continuidade na avaliação, para fechar diagnóstico, para orientar principalmente o professor, né, na parte pedagógica. Então, esse é o nosso objetivo da avaliação educacional.
E eu queria entender, porque vocês todos já bem ressaltaram, mas eu acho que é importante marcar isso, que é justamente o papel das pessoas envolvidas, né, com essa criança, né, a família, os professores, de repente um outro profissional que de repente tem um contato com essa criança, para que ele tenha alguma informação. Se ele tiver alguma informação, já vai ser super útil, né, para identificar e de repente você conseguir promover o melhor atendimento, né? Qual é o desafio nesse aspecto de justamente promover essa informação, né? E uma informação qualificada, né? Também não é qualquer informação, ah, essa criança, ela é muito danada, como a gente diz, ela é hiperativa, ela já tem autismo, já tem TDAH, também não é assim, né? Eu acho que é uma informação também qualificada que a gente precisa promover, né? Como é que vocês observam o papel dessas outras pessoas que não são especializadas, mas que elas podem contribuir, né, com esse diagnóstico?
Com certeza a gente considera que é fundamental. No nosso processo de avaliação, por exemplo, nós temos a parte da observação direta da criança e temos a anamnese, que é feita junto com a família, o responsável, né? E na anamnese que são levantados todos esses dados. Geralmente é a família ou o responsável, né? Porque tem algumas crianças que são adotadas ou que é a avó que cuida, né? Que o pai foi embora, às vezes a mãe também foi e ficou sob a guarda da avó. E essas pessoas que são as que prestam as informações, que são mais importantes realmente para ajudar, para colaborar nessa avaliação. Porque esses dados são fundamentais, né? Tem muitas coisas que não se observa durante uma sessão de observação da criança, mas que a mãe dá essa informação e que muitas vezes é rica para você complementar essa avaliação.
E às vezes o contrário também acontece, né? No processo de observação, de avaliação com a criança, nós não observamos certos detalhes, mas na anamnese, um outro profissional que faz a parte com a família, ela traz alguma informação que a gente fica em dúvida, né? Eu não observei nada e, no entanto, o responsável, a mãe, está relatando tal fato. E a gente fica naquela dúvida. Mas aí, no fundo, no final, a gente tem que relevar o seguinte: quem mais conhece a pessoa, a criança, é a mãe, com certeza. É quem convive com ela diariamente, 24 horas por dia. Então, desde o início, ela percebe alguma coisa diferente, né? A questão do olhar, a questão de não se aconchegar, não pedir colo, entendeu? Então, a mãe normalmente percebe desde o início essas diferenças, essas dificuldades, principalmente quando ela tem outros filhos maiores, e ela compara e traz essas informações. Muitas vezes, eles não têm conhecimento técnico da situação, dos transtornos, dos sintomas, mas eles conseguem identificar corretamente, e para a equipe isso é fundamental. A gente se baseia muito, muito nas informações da família.
Isso no CRI, na verdade, nós temos vários programas que atuam com os cuidadores, né, com a família, com qualquer pessoa que seja cuidador da criança. Então, por exemplo, já na avaliação do núcleo, o serviço social já faz as orientações importantes, a psicologia, a fonoaudiologia, enfim, a gente já faz as orientações. Mas fora isso, normalmente nós damos bastante formações. Nós tínhamos um programa específico para o TDAH, que trabalhava nesse programa. E aí, nesse programa, tinha as formações com as famílias, as rodas de conversas com as famílias. Então, as famílias iam para o CRI, né, e aí nós dávamos uma série de orientações de como lidar com os comportamentos, que o TDAH é um transtorno neurobiológico, né, hoje já se sabe que existe uma área do cérebro da pessoa com TDAH que é uma área diferenciada, que é o córtex pré-frontal. Por quê? Porque a área é responsável pela atenção, é responsável pela memória de trabalho, ela é responsável pela memória de trabalho, pelas outras memórias, por outros tipos de memória. Então, essa criança, ela tem um transtorno que ele é de fundo biológico, de fundo genético. Hoje já se sabe que a maioria das pessoas com TDAH tem pessoas na família, pais, outras pessoas que têm o transtorno também. E ele é um transtorno comportamental. Se é comportamental, como no caso do TEA também, é fundamental que a pessoa que lida com a criança, com o adolescente, com o adulto, ela saiba minimamente o que é o transtorno e saiba lidar com os comportamentos inadequados referentes a esse transtorno. Então, essa orientação, a gente chamava de rodas de fuxico, a gente fazia uns fuxicos, né, fuxicos mesmo. Enquanto isso, a gente ia conversando sobre as dificuldades que as famílias tinham em lidar com essa criança. Então, muitas vezes, a gente não precisava falar muito. A outra mãe dizia, olha, eu fiz assim, assim. Aquilo que o Manuel está dizendo, elas na prática vão aprendendo a lidar, porque elas não podem até não ter todo o conhecimento, apesar de que hoje com a internet as pessoas têm muito mais conhecimento, isso é importante também. Alguns conhecimentos adequados, outros nem tanto, mas elas têm mais conhecimento. E aí uma dá orientação para a outra de como aprendeu, claro que nem sempre vai funcionar o que funciona com um, né? Como no TEA. Você fala em TDAH, tem as características, mas nem todos os TDAHs são iguais. Né? Tem uma série de fatores que interferem, história de vida, a família, de como lida, enfim. Então, essa orientação para a família, para o cuidador, ela é fundamental. E a escola também. A formação para esse professor, de como lidar com uma criança com TEA, que é diferente de uma criança com TDAH, que é diferente de uma criança com transtorno de aprendizagem. Então, todos esses transtornos de neurodesenvolvimento, eles demandam um conhecimento, né, sobre geral, sobre aquele transtorno, mas também demandam alguns processos de aprendizagem que muitas vezes é para todos. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala lá, né, que é importante a elaboração de alguns instrumentos audiovisuais, que é importante para o TDAH, por exemplo, ele sentar mais próximo do professor, mas para uma criança com TEA também pode ser importante. Para uma criança com surdez pode ser importante. Para uma criança cega pode ser importante. Então, todos esses fatores, o que fazer, que estratégias criar para melhorar essa aprendizagem, é que o professor precisa conhecer, né? A formação, ela é fundamental para isso. E aí, nós temos as nossas horas pedagógicas, que sempre são feitas a formação. O CRI sempre está nas escolas fazendo formação. Temos uma equipe chamada Ciranda da Família, que eles vão nas escolas trabalhar com as famílias das crianças com deficiência, com transtorno, apesar de que os transtornos, eles não são demanda da educação especial, fora o TEA, né? Mas, por exemplo, o TDAH, ele não é demanda da educação especial. Infelizmente, a lei não contempla o aluno com TDAH, com dislexia. E aí, esses alunos, a gente acaba atendendo, porque o professor vê a necessidade, o CRI vê a necessidade, mas não é a demanda amparada por lei como hoje o TEA é. Uhum. Então, é uma outra dificuldade que nós temos. E o Ciranda da Família, ele faz esse trabalho com as famílias, né? Ele vai lá e conversa e orienta sobre os direitos da pessoa com deficiência, né? Os direitos da pessoa com autismo. E aí eles vão se empoderando desse conhecimento e vão buscando apoio para os filhos. Não é muito fácil. Todo esse processo é um processo longo, porque a nossa família, primeiro a questão da aceitação, aceitar que tem um filho com um transtorno, com uma deficiência, é extremamente difícil, né? Porque aí demanda de um luto que ele vai ter que fazer, de matar aquele filho ideal e ter que lidar com o filho real. Então, tudo isso, às vezes, é bastante complicado.
Os preconceitos, mas, no geral, né? Os preconceitos, né?
Não é fácil, não é fácil. As mães que muitas vezes ficam sozinhas, porque os pais, os homens, muitas vezes abandonam essa família e deixam essa mãe sozinha. Uma outra realidade que a colega citou agora é a questão dos avós, que é uma outra realidade, né? Os avós cuidando dessas crianças. São pessoas idosas já e que precisam lidar. Então, lidar com qualquer criança já é difícil, lidar com uma criança com um transtorno, com uma deficiência, é bem complicado. Então, a gente precisa minimamente orientar essas pessoas para que elas aprendam a lidar, porque elas vão lidar com eles a vida toda. Conosco eles vão passar, mas com eles vão ficar a vida toda.
Nós temos no NAT o acolhimento às famílias, que é a gente tem um setor específico que faz esse trabalho de orientação às famílias, de apoio, né, de suporte e de intercâmbio também. Né, que é parecido com o que ela fala. Então, enquanto a criança está no atendimento, o responsável está no setor de acolhimento. Né? E lá, né, nessa sala onde ficam as famílias, os pais, as mães, os cuidadores, eles trocam muitas experiências. Né? Então, em alguns momentos, a gente usa determinadas estratégias da arte, né, oficinas, e faz um trabalho com eles. Né? E, através disso, a gente promove esse momento de intercâmbio, de troca. Isso que ela falou é muito importante, porque tem pai que chegou agora, acabou de receber o diagnóstico do filho, ainda está naquela fase do luto, com muita dificuldade, não sabe para onde ir, né? Não sabe onde buscar ajuda para o filho. E tem o outro pai que já passou por toda essa fase, né? e que já está, num processo mais adiantado, que já consegue ajudar o outro, já consegue passar informações, já consegue ajudar esse outro pai. Então, nesse momento, é um momento de troca, de intercâmbio, de ajuda mútua, né? E a gente promove esse momento como uma forma de estar ajudando, apoiando essas famílias, porque a família precisa estar bem, né? Se a família também desestruturar nesse momento, a criança fica desamparada, né? Então, é muito importante, a gente sempre enfatiza muito isso para as famílias, você precisa estar bem, você precisa estar pronto para ajudar o seu filho. E é isso que a gente tenta fazer lá também. Esse trabalho tem que ser concomitante ao atendimento da criança.
Eu vou fazer mais uma pergunta antes da gente fechar esse primeiro bloco, mas para depois a gente pode desenrolar um pouco mais as peculiaridades no segundo bloco. Mas eu queria primeiro entender como é que é. Assim, lógico, vamos dizer, uma criança foi diagnosticada com autismo ou com TDAH e ela passa por algumas sessões, como é que é o acompanhamento, tem essas dinâmicas, essas formações, orientações com a família, tudo mais, mas ela vai prioritariamente continuar na escola onde ela já está matriculada, é isso, né? E aí, mas aí como é que vocês interagem, por exemplo, vocês com essa escola que é onde é o local principal que essa criança vai atuar, que ela vai aprender, como é que é essa relação que vocês estabelecem, principalmente com os outros profissionais que já estão nessa escola, o diretor da escola, a coordenadora pedagógica, a bibliotecária, enfim, todo mundo que vai conviver de fato diariamente com aquela criança, como é que vocês estabelecem essa relação?
Assim, no núcleo de autismo, depois do processo de avaliação, a criança fica aguardando uma vaga no atendimento. O nosso atendimento, ele é no contraturno da escola regular, a criança precisa estar matriculada no ensino regular, e ele vai no contraturno conosco no atendimento, né? E, assim, durante a semana, ele tem ido uma vez na semana, nós já tivemos atendimento com mais de uma vez na semana, só que a demanda foi crescendo tanto que, na verdade, a gente só consegue hoje atender uma vez na semana cada criança, né? E aí ele vai, nesse atendimento ele passa, na verdade são vários setores que a gente tem, a parte da fonoaudiologia que faz a estimulação da linguagem, o setor pedagógico que trabalha com a parte mais de apoio acadêmico, a escolarização mesmo dessa criança, multiestimulação, que é um setor que trabalha especificamente com a melhoria e adequação desses comportamentos, então é aquele bem elementar ainda, bem básico, a criança que chegou ainda, que ainda não consegue, não tem uma tolerância para ficar muito tempo na sala, né? Então a gente começa bem do comecinho a trabalhar e adequar esses comportamentos para ele poder chegar depois e fazer todo esse circuito que eu estou falando aqui para vocês, né? E tem a motricidade também, o profissional da educação física trabalha com a parte da motricidade. Então, ele passa nesses setores no atendimento. A gente procura compartilhar esse plano individualizado dele com a escola. Nós, na verdade, ainda não temos pernas para estar efetivamente na escola. Nós só temos ido na escola quando nós somos solicitados, né? Então, a gente vai para dar palestra, a gente vai para reunir com professores. E como é que a gente tem feito para atender especificamente os professores das nossas crianças da escola regular, né? Da escola normal? A gente chama no núcleo. Então, tem um momento que, em alguns momentos, eles passam lá no núcleo para a gente poder compartilhar essas atividades que a gente desenvolve com ele e poder também estar ajudando o professor a melhorar, né, e a fazer a adequação também dos conteúdos escolares da criança para facilitar, para favorecer cada vez mais o acesso dele ao currículo. Eles vão no núcleo, tem sido assim, né? Os professores visitam, conhecem o trabalho, conversam com os profissionais e aí compartilham o plano de atendimento dele para poder ajudar lá na escolarização dele, na escola regular.
Manuel?
O grande gargalo que a gente percebe é justamente a questão da formação do professor de sala regular em relação às deficiências, de modo geral. Então, é uma queixa que eles apresentam, desconhecimento, não saber como trabalhar com aquele aluno com deficiência. E aí esbarra numa questão que a gente, ao longo do tempo, vem sofrendo, que é a diminuição da equipe técnica. A nossa equipe técnica é muito reduzida, já teve um número maior de profissionais, mas hoje em dia foi reduzida, entendeu? Então, a carência de profissional especializado é muito grande, tanto nas escolas quanto nos núcleos especializados. Eu acredito que no CRI também é a mesma situação. Então, é uma queixa que a gente faz, entendeu? E a gente esbarra nessa dificuldade. nós não temos perna suficiente para atender a todas as necessidades que nos são demandadas.
Então, vou especificar a questão do TEA, porque ele é a demanda do CRI, sim, né? Então, no caso das crianças com autismo, elas têm o atendimento da sala de recurso. Dentro da medida do possível, o município tem tentado prover a questão de alguns cuidadores, que muitas crianças precisam, né? Então, é muito complicado, mas é necessário em algumas situações. E nessa articulação nossa, né, diretamente nesse acompanhamento com essa criança, nós temos o próprio professor de sala de recurso, que faz essa ponte, mas fora o professor de sala de recurso, nós temos um professor referência, que no caso Belém é dividido por distritos. E cada professor referência, ele fica responsável por um distrito. E esse professor de referência, ele articula com o núcleo de avaliação, como articula com os outros programas do CRI, e aí ele sempre dá um feedback com relação àquela criança, né? São eles que encaminham as crianças para o núcleo de avaliação. Aí nós procedemos a avaliação, damos a devolutiva para eles, e aí cabe à própria escola, ao professor de sala de recursos, montar o plano de atendimento. Mas fora isso, no caso do autismo, nós estamos com um programa específico que é o ProATEA, né, que tem atendido as crianças, principalmente as crianças menores, lá no próprio CRI. Então lá tem uma equipe com fonoaudiólogo, com psicólogos, com psicopedagogos, que tem acompanhado algumas crianças da rede. Então, nesse sentido, a gente tenta acompanhar, visualizando essa criança, como é que ela está, dando feedback, orientando as escolas. Os professores, normalmente, quando eles precisam, eles vão até o núcleo, nós conversamos com eles, damos algumas orientações e nas formações. A formação, ela é fundamental. Eu sempre digo, nós que estamos no núcleo, todos nós somos avaliadores e todos nós somos formadores. Porque se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento sobre TDAH, é minha obrigação passar o que eu sei para os colegas que talvez não tenham tanto conhecimento.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensina. Hoje estamos falando sobre aprendizagem de alunos com autismo e TDAH. Aqui no estúdio estou recebendo Margarete Silva, do Centro de Referência Gabriel Lima, e também a coordenadora pedagógica do Núcleo de Atendimento Especializado, Conceição Souto, e também o psicólogo do NAT, que é o Manuel Souza Júnior. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino. Hoje estamos falando sobre aprendizagem de alunos com autismo e TDAH. Aqui no estúdio eu estou recebendo Margarete Silva, do Centro de Referência Gabriel Lima, a Conceição Souto, que é coordenadora pedagógica do Núcleo de Atendimento Especializado, é o NAT, e também do NAT, o Manuel Souza Júnior, que atua também nesse núcleo. De volta aqui para a nossa conversa, a gente terminou o bloco passado falando um pouco da relação, né, dos seus núcleos, do centro, com as escolas, né, que acompanham diretamente a escolarização desses alunos. Mas aí eu queria entender um pouco mais sobre quais são as ferramentas, as estratégias que vocês têm indicado, orientado, passado para os professores, que podem ser úteis para melhorar a aprendizagem desse aluno, para que ele possa superar o transtorno, né, e que sejam mais adequadas ao seu ritmo de aprendizagem. Que exemplos, que estratégias vocês podem compartilhar com a gente que podem ser úteis ou devem pelo menos ser pensadas para facilitar o ensino dessa criança, desse jovem, desse adulto, enfim, Conceição.
Algumas coisas, algumas orientações, na verdade, elas são importantes, né? Considerando as grandes áreas de dificuldade dessas crianças, né? Na questão da imaginação, na capacidade de memória auditiva, os déficits na questão da interpretação do que ele lê, o pensamento literal, o déficit da própria atenção, a rigidez e inflexibilidade mental, que dificultam um pouco esse processo de aprendizagem. Por exemplo, quando a gente fala dessa rigidez, dessa pouca flexibilidade mental que eles têm, isso faz com que, muitas vezes, eles optem, eles queiram sempre fazer o mesmo tipo de atividade. Eles acabam tendo um leque muito restrito, muito restritivo de atividades, né, e de aprendizagem. Então, a gente tenta, ao máximo, ampliar esse leque de possibilidades e de atividades para que ele possa aprender, né, para que ele possa ter possibilidade de aprendizagem na escola e ter o suporte também que é dado pelo núcleo. Uma das coisas que a gente recomenda, considerando que eles são muito visuais é o suporte visual em todas as atividades, né? É que o professor possa usar mais, recorrer sempre ao suporte visual, recorrer sempre a coisas práticas, né? A objetos, a manipulação dos materiais que eles usam, né? Porque muitas vezes a coisa muito, muito subjetiva para eles pode não surtir efeito. Então, é muito importante eles usarem muito o suporte de manipulação de materiais. A repetição, né? Então, isso é até uma coisa, né, que às vezes a gente estuda tanto, né, a respeito das novas formas de se aprender, a questão do processo de construção do conhecimento. E, por incrível que pareça, a pedagogia tradicional funciona muito bem para os autistas, né? Então, a repetição, ela é uma coisa que funciona muito bem. Eles são muito organizados, eles têm uma aprendizagem muito sequencial. Então, essa sequência, essa organização é muito importante para o aprendizado deles. A divisão de aprendizagem em tarefas simples. Então, como eles focam geralmente em uma coisa específica e às vezes isso dificulta que ele tenha a compreensão do todo, é importante que a gente comece a aprendizagem dele, digamos assim, do menor, do mais simples, né? E possa fracionar essas atividades para ele ir aos poucos tendo esse processo de aprendizagem. Então, a gente divide as aprendizagens em tarefas simples para depois a gente ir juntando, digamos assim, essas tarefas e tornando essa tarefa, essa aprendizagem mais complexa aos poucos. A gente recomenda também o uso de outros recursos, não somente, né, aqueles tradicionais da escola. Por exemplo, nós temos crianças que têm muita dificuldade na parte, a maioria deles tem dificuldade no grafismo, na escrita. Então, tem uns que parece que sentem até dor quando escrevem, né? Parece que está doendo ali a parte motora, né? E eles têm muita dificuldade na escrita, a maioria tem um garrancho, uma letra muito grande que não consegue caber em uma folha de papel. E aí isso a gente vai trabalhando também o espaço, diminuindo cada vez mais esse espaço para ele poder conseguindo adequar essa escrita, né? Nas margens normais do papel. Usar sempre modelos, partir sempre de modelos com eles, né? Então, se ele vai fazer, digamos, uma atividade de arte, um desenho, ele precisa ter referência de algo para ele partir para esse desenho. É fácil para a gente pegar um papel em branco e criar alguma coisa com lápis, com giz de cera, mas para eles é muito complexo, é muito difícil partir sem ter referência de algo, né? Então, eles tem a capacidade, sim, de criar a partir de algo. E essas dicas a gente procura sempre estar trabalhando, sempre estar orientando os professores que trabalham na sala de aula com algumas dicas nesse sentido. Porque para favorecer essa aprendizagem dele, a gente sabe que não é tão simples assim para um professor que está na sala regular com 30, 40, né, até 50 crianças às vezes e mais a criança especial, como a gente se depara em algumas escolas que a gente vai. A gente sabe que já reduziu o número de alunos, é uma norma até da secretaria, é quando tem criança especial na sala, mas pela demanda cada vez maior, a gente sabe que isso nem sempre funciona assim. Às vezes tem mais de uma criança, tem mais de duas crianças especiais na mesma sala de aula e às vezes com deficiências diferentes.
Manuel? Além de todos os recursos que a Conceição citou aí, tem a questão das tecnologias hoje, que eles conseguem ter um desempenho assim que às vezes surpreende a gente. A questão no computador principalmente, entendeu? Jogos, todo tipo de jogos que estimulem a atenção, concentração, memória, eles são muito eficientes e eficazes no trabalho com essas crianças autistas. Então é um recurso que a gente precisa ter disponível sempre, e nem sempre a gente tem, para poder trabalhar e alcançar os resultados que a gente espera.
Margarete.
A grande questão do TDAH, muitas vezes ele é um aluno muito mal visto na escola, né? É aquele aluno que ninguém quer, que ninguém suporta, que o professor, só de entrar, quando chegar no portão já, o porteiro já diz, lá vem aquele cão chupando manga, né? Lá vem aquele pestinha. a autoestima dele, com certeza, né, não é uma autoestima das melhores. Na verdade, é uma criança que desde bebê, né, a mãe já vai relatando que é uma criança que é difícil de dormir, uma criança que dá muito trabalho, que é uma criança que cansa muito. E essa dificuldade do TDAH, ela também vai, ele vai transpor na escola, né? Como todos os transtornos, que essa é uma característica do transtorno, ele não é TDAH só na escola, ou ele não é TDAH só em casa, ou ele não é TDAH só na igreja, ele é TDAH em qualquer ambiente. E isso demanda de muito gasto energético dele, porque é uma criança que cansa muito também, e eles relatam muito, principalmente os adolescentes, eles dizem que eles cansam muito, mas também as outras pessoas que lidam com ele, seja um adulto com TDAH, seja um adolescente, seja uma criança. E aí a escola, ela também passa por esse processo. O professor, ele precisa pensar primeiro, eu acho que o papel principal quando você tem qualquer criança com qualquer transtorno, qualquer deficiência, é o conhecimento. É ir correr atrás, é procurar ler sobre, conhecer sobre as características e pensar, né, e conhecer também algumas estratégias que pode funcionar bem com essa criança, como pode também não funcionar. Bom, uma estratégia importante no caso do TDAH, veja bem, eu estou falando aqui de uma criança que ele vai ter que lidar com uma coisa que a escola quer muito. Qual é o que, é que a professora fala o tempo todo para os alunos?
Disciplina.
Presta atenção. Né? Atenção justamente. É o que mais o professor quer e é exatamente aquilo que
falta,
o TDAH
tem,
menos tem. Não é que ele não tenha. Na verdade, ele não tem atenção para aquilo que, não, que ele não tem interesse. Mas para aquilo que ele tem interesse, ele tem uma outra situação que a gente chama de hiperfoco. Ele consegue ficar horas prestando atenção naquilo que ele tem interesse. Acontece um pouco com o TEA também, né? Então, o professor vai ter que inibir os distratores, porque prestar atenção, quando a gente fala em atenção, a gente sempre acha que prestar atenção é você ficar focado. Mas não é, o mais difícil da atenção é você conseguir inibir os distratores. Tudo aquilo que tira a sua atenção. Então, se eu estou aqui falando e passa alguém ali, eu vou voltar. Bom, normal. Agora, para uma pessoa com TDAH, todo mundo volta e ele fica lá na porta, né? Ele conseguir inibir esses distratores é muito ruim. Então, é importante, professor, evitar distratores. Colocá-lo num local longe de portas com vidro, que ele possa ficar o mais próximo possível do professor, longe de outros colegas que tirem muito a atenção dele. Isso, eles são mestres, eles sempre vão para os grupos da bagunça, lá do fundão, porque é aquilo que é bom para eles. Promover um diário, uma agenda, né? Porque o TDAH, ele também tem muita dificuldade de organização. É uma pessoa que perde tudo, que é tudo super desorganizado, perde a hora. Então, trabalhar com agenda para eles, para relatar fatos para a família, para ele aprender. Por quê? A dificuldade que o TDAH também, como eu já falei, né? É córtex pré-frontal, e aí fala função executiva, que a gente chama de função executiva, que é planejamento. É uma pessoa que tem muita dificuldade de planejar. Então, ele precisa aprender isso. Ele não sabe, ele vai ter que aprender. Controle inibitório. É uma pessoa que não tem o freio, né? Então, ele aprender a ter esse freio, quem vai fazer isso para ele? É o social. Então, ele precisa disso. Mas ele precisa disso não com críticas. Ele precisa, muitas vezes, com elogio. E isso é muito difícil. O professor tem muita dificuldade de ver alguma coisa boa num aluno com TDAH. Mas ele precisa se treinar para isso, né? Ele vê aquilo, aquele dia que aquele menino copiou 3 linhas e elogiar isso. Porque, como eu falei, é um transtorno comportamental, então qualquer coisa que eu elogie aquele comportamento já vai possibilitar com que ele melhore um pouco aquele comportamento. Olhe sempre nos olhos dela, procure fazer com que ele fale olhando para você, né? Não precisa segurar a cabeça, mas tentar que ele olhe para você. Evitar falar muito por muito tempo, os professores adoram, né? Encher quadro, falar muito. Então, tentar ser o mais objetivo possível. Eliminar testes de tempos prolongados, né? Já existe algumas situações, por exemplo, no Enem, a partir de 2012, o tempo de prova do TDAH já é possível que ele tenha um tempo maior, né? Essa ampliação do tempo. Mas muitas vezes as escolas não querem isso. Procurar avaliar esse aluno diariamente, o que ele tem de bom, escrever tópicos principais, evitar encher o quadro de coisas, que ele também tem muita dificuldade de escrita. A escrita do TDAH é terrível, é praticamente ilegível. Então, treinar a habilidade manual de uma criança TDAH também é bem complicado. Então, enfim, organizar as várias situações, incentivar a leitura em voz alta, ele precisa muitas vezes aprender, ter esse treino de ouvir a sua leitura. Muitas vezes você imagina, não, o aluno com TDAH não vai aprender nada. Eles aprendem, só que eles aprendem do jeito deles, eles aprendem de ponta cabeça, eles aprendem pulando, às vezes o professor faz uma pergunta e ele lança a resposta lá e o professor fica indignado porque ele respondeu e os outros não responderam, porque era ele que não estava prestando atenção. Às vezes ele se sai melhor nas provas, nem sempre, por quê? Porque essa atenção flutua. Ora ele está prestando atenção, ora ele não está prestando atenção. Então, se coincidiu aquilo que na hora que ele estava prestando atenção caiu na prova, então ele consegue se sair bem, né? Enfim, então, tentar manter a sala com o mínimo de estímulos possíveis, mas é importante, né, o visual, um quadro de rotina. O professor pode todo dia, isso é bom pra, só para o TDAH, como para qualquer aluno, para o TEA, para qualquer aluno. Também. Põe lá no cantinho, né? O que é que nós vamos fazer hoje? Vai iniciar, fazer isso. Por quê? Porque ele precisa se organizar. De vez em quando, o aluno do TDAH precisa levantar e sair. É quando ele vê que ele está muito agitado, aquela agitação é demais, olha, vai ali na coordenação pegar tal coisa e tal. E isso é um trabalho da escola. Porque, veja bem, o professor vai dizer para ele sair. Se não tiver alguém lá fora monitorando, um porteiro, a merendeira, ele vai e não volta. Então, a escola precisa ter um trabalho. Por isso que a formação tem que ser com a escola, não pode ser só com o professor.
É, eu acho que uma questão que eu acho que é importante, além, lógico, da atuação do professor, da família, tudo isso que a gente já vem discutindo, mas assim, eu acho que é importante a gente entender também um pouco e ver como é que a gente pode atuar no aspecto da relação dessa criança, desse jovem com as outras crianças, né? A gente sabe que o bullying hoje é uma realidade, né? E muitas crianças sofrem com isso, né? Isso pode causar grandes males para o desenvolvimento de uma pessoa, né? Como é que vocês observam essas pessoas autistas com TDAH, elas sofrem mais com isso, ou isso de repente não é uma realidade que as afeta tanto? E também tem como a gente pensar estratégias para que essa comunidade, esses colegas, os amigos que estão lá, possam ser parceiros mesmo, né? E ajudar ele a ter aquele ambiente da escola como um ambiente saudável, né? Sem sofrimento, sem angústia, enfim. Como é que vocês veem essa questão do bullying? Tem alguma estratégia que a gente pode pensar para superar esse problema também em relação a esse público? Margarete?
Então, no caso do TDAH, a dificuldade dele não é que ele não tenha habilidade social, pelo contrário, né? Ele é facilmente relacionável, ao contrário do TEA, ele adora falar com todo mundo e tudo. Mas isso enquanto é criança, é menor, todo mundo acha engraçadinho, bonitinho, porque fala, é aquela criança que não tem filtro, interage com todo mundo. Mas à medida que vai crescendo, isso já fica bem mais sério, né? As pessoas têm baixíssima tolerância com alguns comportamentos inadequados que o TDAH vai apresentar. Seja o professor na sala de aula, seja a família dos coleguinhas, e vai crescendo mais ou menos um pouco para os próprios colegas. Então, essa dificuldade de relacionamento vai se estabelecendo e aí ele começa a não ser mais convidado para as festinhas. Ele começa, não só as festinhas da escola, da própria família. Ninguém quer mais. A família começa a ser excluída de todas as atividades sociais porque aquele menino é terrível. A mãe não sabe educar. Aquele menino é difícil. Então, ele já não é mais convidado. No início, ele talvez até nem perceba tanto, mas a família já vai percebendo, né? E aí, chega na adolescência, todos os colegas dele já começam a querer namorar, a querer ter interesses. Ele é, muitas vezes, muito mais imaturo. Ele chega e fala qualquer coisa, ele se mete nas conversas, ele é inoportuno. Então, tudo isso vai fazendo com que ele vá sendo isolado socialmente. Aí chega na idade adulta, pior ainda, para o trabalho, para os relacionamentos amorosos. Né? O TDAH separa muito. Né? O índice de TDAH que se envolve com drogas, que se envolve com álcool, que se envolve com várias situações. Então, as questões sociais que envolvem o TDAH são muito mais sérias do que apenas o ambiente escolar ou o ambiente familiar. E aí é preciso todo um trabalho, né? Continuar esse trabalho comportamental, desde a família, porque eu sempre digo assim para as famílias, toda criança precisa aprender a ter limites, né? Todas. Com o TDAH, ele precisa aprender muito mais. A grande dificuldade é a família não sair de um polo a outro. Muitas crianças com TDAH, elas sofrem muita agressão, tanto dentro de casa, né, por parte dos pais, quanto nas escolas, por parte dos professores. por que essa dificuldade de entender esse comportamento tão agitado, tão agressivo, tão impulsivo. Então, essa dificuldade, né? E aí precisa ter muita formação, muita orientação, muita leitura por parte dessa família, dessa escola, de todos que lidam, para que ele vá melhorando, né, mudando mais esse comportamento. Claro que isso não acontece apenas com a questão ambiental. Isso vai depender também desse cérebro ir amadurecendo. Então, normalmente, a agitação vai diminuindo um pouco por volta da adolescência, eles vão amadurecendo mais, isso melhora. Mas a desatenção piora muito com a idade. E aí eles têm problemas porque eles são desatentos. Aí ninguém quer alguém desatento para trabalhar junto, ninguém quer desatento para se relacionar, para namorar. Imagina você namorar com um homem totalmente disperso. É um problema. Então, essas questões sociais são bem sérias na questão do TDAH.
Quem, Manuel?
Em relação ao autismo, normalmente é o contrário do TDAH, né? A questão do isolamento social. A dificuldade que o autista apresenta de se relacionar socialmente é muito grande. Então, normalmente, eles são meio que deixados de lado, né? São excluídos. E aí passa a importância da questão da inclusão educacional e social. A escola, principalmente, tem que trabalhar essa questão da inclusão, né, do aluno, da criança com autismo. Por quê? Porque a dificuldade de interação é muito alta. E quem não conhece, a maioria das pessoas não conhece a situação, né, os sintomas, os comportamentos. Então, a tendência é a questão da exclusão mesmo e do preconceito, que é a pior coisa que pode existir. É, à medida que as pessoas vão conhecendo a situação, conhecendo a pessoa em si, os comportamentos, a aceitação vai melhorando. A própria criança, o próprio adolescente vai, a tendência é amadurecer e eliminar, na maioria das vezes, a maior parte dos comportamentos inadequados. Então, passa muito pela questão da educação. Tudo gira em torno da educação, do conhecimento.
É assim, o autista, para ele, é muito cômodo estar isolado, né? O nome do transtorno já diz, né? O autismo. Então, quanto mais isolado, introspectivo ele tiver, melhor para ele. Então, se a família, né, se a comunidade com quem ele convive não se atentar para isso, né, e não corrigir alguns comportamentos também que às vezes a família tem de querer proteger a criança isolando, né, se a gente não atentar para isso, a gente vai estar cometendo também uma falha muito grande no sentido de não expor a criança, mas também não dar a possibilidade dela ter alguns momentos de interação com o outro, alguns momentos que ela possa ter uma vida social mais tranquila, mesmo respeitando aquela singularidade dele, que é do autismo. Vai ter um momento que ele está na escola e que ele aceita numa boa estar no grupinho, né, estar numa brincadeira, mas vai ter um momento que ele quer realmente ficar isolado no cantinho dele, né? Então, a gente precisa compreender isso para poder tratar cada vez melhor isso, lidar cada vez melhor com isso nessa criança, mas não também deixar de expor. Eu vou deixar de levar em um aniversário, eu vou deixar de fazer um passeio ao shopping, eu vou deixar de levar ao cinema, porque ele é autista, né? Então a gente não pode isolar a criança.
Gente, estamos chegando ao final do programa, infelizmente não podemos avançar mais o que a gente poderia discutir aqui, é um tema super interessante. Eu acho que são informações que todo mundo deve se apoderar, né, para poder lidar melhor realmente com esse público e promover de fato a inclusão deles. Eu queria que a gente terminasse com um serviço, né? Quem quiser conhecer o trabalho do NAT, do CRI, se tiver alguma demanda, ou se de repente até dizer para a escola, olha, eu acho que tem aquele núcleo, de repente essa criança precisa, né? Como é que a gente faz para acessar o trabalho de vocês, né? Conhecer as ações que vocês realizam e também, né, ser um parceiro, vamos dizer assim, dessa informação, dessa educação para a inclusão. O NAT, como é que a gente consegue informação sobre o NAT, como é que vocês funcionam?
Olha, o NAT, assim, recebe demanda espontânea, a gente recebe encaminhamento direto no NAT mesmo, e recebe também encaminhamento das escolas. Então, professor que muitas vezes verificou algum comportamento e que tem uma suspeita, pode estar encaminhando para a gente. Pode ser encaminhar direto, tá? Tem o nosso telefone, nosso e-mail que a gente pode fornecer. Então, o nosso telefone é o 3226-5180. É, o e-mail do NAT é natcoes.
NAT é com dois
NAT
es.
NAT com dois es e coes com dois es. natcoes@gmail.com. E a gente pode estar sendo acessado por qualquer pessoa que tiver alguma demanda, que pode nos procurar para agendar a avaliação e iniciar o processo de intervenção lá, de atendimento lá no NAT.
Tá certo. E o CRIE, Margarete?
O CRIE fica na Avenida Gentil Bittencourt, entre Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, ao lado do Centur. Então, qualquer pessoa pode chegar também, marcar ou querer conhecer melhor, ou nas próprias escolas municipais, né? As salas de recursos estão lá, prontas para receber, para ouvir e para encaminhar a demanda da rede municipal.
Muito obrigado pela participação de vocês, pelos esclarecimentos. Agradeço então mais uma vez aos nossos convidados, Margarete Silva, Conceição Souto e Manuel Souza Júnior. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.